Irmãos, irmãs, hoje estamos celebrando a 24ª semana do Tempo Comum. Por primeiro, temos a leitura da Carta de São Paulo aos Coríntios, que estamos lendo em continuidade todos os dias. E nesta carta nós encontramos o que se chama na catequese, na teologia, o querigma, isto é, o anúncio claro, explícito do mistério de Deus revelado nos tempos da nossa história de um modo muito palpável. Paulo diz assim que é esse evangelho que ele anunciou aos coríntios e é neste evangelho que eles serão salvos. Pela crença nesse evangelho. E o que é que ele anunciou de forma clara, explícita? É que Jesus de Nazaré morreu por nós. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Morreu, foi sepultado e ressuscitou. E apareceu a Pedro, aos apóstolos, a Tiago, a um grupo maior de irmãos e irmãs, discípulos e discípulas. Então Jesus, após a sua ressurreição, se manifestou vivo, ressuscitado, de uma forma misteriosa no meio deles. E Paulo diz também que a ele, finalmente, por último, Jesus também apareceu. E tanto os apóstolos, no seu conjunto, como ele mesmo, Paulo, não fazem outra coisa senão anunciar esse mistério de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado e que de algum modo ou de outro modo, um modo de corpo incorruptível, glorioso, apareceu a eles. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vai dizer Paulo em outro lugar, vã seria a nossa fé, vazia, sem sentido. Paulo coloca, portanto, como Pedro já tinha feito lá no dia de Pentecostes, a pedra de toque, a pedra fundamental que sustenta a nossa fé cristã é o mistério da ressurreição e da ascensão de Jesus junto do Pai. Como no conjunto, no prosseguimento da leitura dos evangelhos e mesmo de Paulo, esses outros aspectos da crucificação, morte, ressurreição e ascensão reaparecem. O evangelho tem uma página que é maravilhosa de ser lida. Eu diria assim, é uma página que a gente lê de joelhos, pelo encantamento que ela suscita em nós. O encantamento, em primeiro lugar, pela pessoa de Jesus, pleno de misericórdia, uma misericórdia que chega à ternura. Como assim? Jesus é convidado por um fariseu, Simão, para um jantar, para uma ceia. Fariseu, seus companheiros, provavelmente também fariseus, doutores da lei, que normalmente faziam muita e aguerrida oposição a Jesus. Então, aí a gente já vê um gesto misericordioso de Jesus, que vai até a casa daqueles que são conhecidos e reconhecidos como adversários da pessoa, do ensinamento, do estilo de vida de Jesus. Vai lá Jesus para esta ceia. Mas qual não é a surpresa quando, de repente, uma mulher que na cidade é reconhecida como pecadora, isto é, uma prostituta do lugar, entra de repente naquela sala do banquete, para grande surpresa de todos, para alguns até um escândalo, talvez um desejo de afastá-la, de impedi-la que entre na sala. O escândalo, a surpresa se acentua quando esta mulher se põe por trás de Jesus, que está, como todos, reclinado para a ceia, e começa a lavar os seus pés. Essas são as palavras: lavar os pés do mestre com suas lágrimas, enxugar esses pés com os seus cabelos e perfumá-lo com o bálsamo que trouxe junto consigo. Então ela vem intencionalmente determinada para fazer o que está fazendo junto de Jesus, num sentido de reconhecimento a ele, de gratidão, e também certamente num sentido penitencial, reconhecendo-se realmente necessitada do perdão, da graça de Deus mediante Jesus Cristo. Jesus percebe que aqueles homens estão escandalizados, estão assustados, afinal de contas esse Jesus não é um profeta. Será que não está percebendo que tipo de mulher está tocando nele com todos esses gestos, até certo ponto como se fossem gestos de uma certa força de sensualidade, de carga sensual? Será que ele não está percebendo esse escandalismo? E Jesus vai dizer: Simão, posso lhe dizer uma coisa? Uma pessoa tinha dois devedores. Um lhe devia muito, outro pequena quantia. Pela sua generosidade, ele perdoou os dois. Quem é que vai ter mais reconhecimento, gratidão àquele que perdoou ambas as dívidas? É óbvia a resposta do fariseu de Simão. Há certamente que aquele que teve uma dívida maior perdoada vai ser mais grato do que o outro que foi perdoado da sua dívida pequena. Pois bem, disse Jesus, você é sábio, está respondendo corretamente. Pois bem, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, nem para enxugar os meus pés, toalhas, nem minhas mãos, não ungiu a minha fronte, muito menos não me deu o ósculo da paz, do shalom. Pois bem, esta mulher, desde que aqui entrou, não cessou de fazer generosamente todos esses gestos que você não fez a mim. Beijou meus pés, lavou-os com suas lágrimas, enxugou-os com seus cabelos e derramou sobre os meus pés perfume, bálsamo. Portanto, Simão, a esta mulher, os seus pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito, muito amor para comigo. E voltando-se para a mulher, para maior surpresa e escândalo ainda dos fariseus, disse a mulher: os teus pecados estão perdoados. Vai em paz. Deus te acompanhe. E daí eles vão falar, mas quem é esse que até pecados perdoa? Então, percebem como é uma página bonita. Por um lado, a pessoa misericordiosa, acolhedora, um coração terno de Jesus. Por outro lado, essa mulher repleta de humildade, de arrependimento. E de outro lado, infelizmente, o fariseu e seus colegas de corações endurecidos, empedernidos, né, que são incapazes de fazer essa passagem de uma compreensão do mistério oculto de Jesus de Nazaré, que, na verdade, é desvendado, é reconhecido pelos humildes, pelos publicanos e pelas prostitutas. E Jesus vai dizer a esses mesmos fariseus um outro momento, né? As prostitutas e os publicanos, isto é, os pecadores, vão preceder vocês no reino dos céus. Penso que esse evangelho pode e deve ser lido por nós de uma forma atenta e orante e despertando em nós uma esperançosa confiança. Um bom dia, uma boa tarde para todos.
Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, é eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, é eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, é eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, é eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, é eterna é a sua misericórdia.